a UEL e você.
A UEL FM integra a campanha UEL na luta contra o racismo com a série de entrevistas especiais Preta Voz, produzida e apresentada pela jornalista Janaína Ávila. Estreia amanhã, 11 da manhã. A série de 5 programas traz vozes de profissionais pretos mostrando a potência e o talento em suas áreas de atuação. Colaboradora da rádio com o programa Mundo Sonoro, Janaína foi convidada a realizar a série, que incluía inicialmente uma lista de estrelas, mas ela conta que reformulou completamente a pauta a partir de sua própria vivência como mulher preta e recém-chegada na luta antirracista, porque cheguei tarde, relata ela, que vai contar os detalhes ao vivo e a cores aqui pra gente. Pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, você já sabe, também por imagens no nosso Facebook, Cauana Cardoso fazendo hoje também a transmissão pelo nosso Instagram. Se quer fazer pergunta pra Janaína Ávila, pode mandar aqui pelo nosso Facebook. E eu não sei se dá pra mandar pergunta também pelo Instagram, Cauana Cardoso confirma essa informação, você pode conversar com a gente aqui. Boa tarde, Janaína, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença aqui. Uma alegria ter você aqui de volta ao vivo.
Boa tarde. Não, a alegria é toda minha, né? Porque na Rádio eu tô toda semana, mas no estúdio é um pouquinho mais raro. Então, estou muito feliz. Muito obrigada não só por estar aqui, mas pela oportunidade de fazer o Preta Voz, que tem sido um desafio muito grande, uma experiência fantástica. Estou muito feliz, muito honrada e agradecida pela oportunidade.
Que bonito que ficou o nome também, né? Você decidiu esse nome e aí tem uma arte bonita que já está circulando no nosso Instagram, que você e a Cauana Cardoso fecharam essa arte Preta Voz. Tem lá a logomarca da rádio, tem a logomarca da campanha UEL na luta contra o racismo. Como é que está sendo para você essa experiência, Janaína? Porque eu gostaria talvez que você começasse contando para nós por que você considera que você chegou atrasada. Chegou tarde nessa luta antirracista. Que história é essa?
É, na verdade, eu só fui me dar conta da cor da minha pele quando eu saí do país e fui morar na Itália. Então, foi ali que eu percebi que a minha pele era preta e isso incomodava, né? Porque até então, aqui, nunca tive esse problema. Eu digo que eu sempre fui muito protegida pelo amor e, de certa forma, lá eu também fui. Então, aqui, eu cresci uma menina de uma boa família, no sentido de uma família que podia me dar condições de estudar em escola particular, fazer aula de piano, fazer aula de balé, frequentar, fazer baile de debutante, enfim. Nunca foi um problema a cor da minha pele para eu frequentar os lugares, enfim, nunca tive esse problema.
Mourão primeiro, depois Londrina.
E depois Londrina continua a mesma coisa, porque estava estudando na UEL, fazia jornalismo, morando no centro, sempre podendo pagar as minhas despesas, depois profissionalmente jornalista, e assim foi indo, e a cor da minha pele nunca foi um problema, mas porque eu não tinha consciência, provavelmente, né? Provavelmente eu não aprendi a identificar os olhares tortos, os comentários, as coisas que acontecia, sempre passei por cima, né? Então, é uma coisa assim, eu lembro uma vez eu dando uma entrevista, falaram assim, ah, mas você nunca sofreu racismo? Olha, não tinha esse registro, mas hoje eu sei que eu ouvi o meu melhor amigo na escola me chamar de criolina, porque era preta e fedida, era muito racista, mas eu na época não, nem tinha a coisa passava, eu dava de ombro, tanto meu pai era o dono da escola, dane-se que você me chama de criolina. Então, mas hoje isso dói, tanto dói que eu lembro, né? Porque se eu não tivesse me machucado de alguma forma, eu nem me lembraria, né? Então, assim, ter sido convidada para fazer essa série e montar a pauta para esses entrevistados, escolher essas pessoas, não é fácil. Não é, o desafio não é só profissional, não é só enquanto jornalista. É porque eu vou repassar a minha vivência, as minhas coisas, o que eu passei e que passo como mulher preta, jornalista, numa cidade como Londrina, no sul do Brasil, em 2023. Então, é uma coisa assim, é muito desafiadora, né, nesse sentido.
Você começou a produzir essa série, foi o convite mais para o final do ano. As primeiras entrevistas você gravou em janeiro desse ano com o Ricardo Lima. E você, para definir os entrevistados, você já tem 3 entrevistas gravadas, vão ser gravadas mais 2 entrevistas. A rádio vai veicular 1 por mês, a estreia, no sábado, 11 da manhã. Depois a rádio vai repetir esses convidados. Vai repetir um dia à tarde, outro dia à noite, outro dia de manhã. Então, semanalmente, a gente vai ter durante um mês o seu entrevistado compartilhando experiências e vivências aqui nas ondas do rádio. Como é que você definiu pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho, também eleito deputado federal pelo PSOL? Como é que você definiu a entrevistar com a publicitária Amanda Abreu, de São Paulo, do Indique Uma Preta, consultoria especializada em diversidade e inclusão, e também o Mauro Baracho, de Belo Horizonte, que mantém o Beabafro, onde ele oferece cursos, né? A arma da luta antirracista dele é da educação. Como é que foi o critério para definir esses convidados, considerando que inicialmente uma lista de estrelas, né, Janaína?
É, a gente partiu com uma lista de estrelas e uma pauta bem diferente, assim, né? A lista incluía o Silvio Almeida, a Aniele Franco, nomes, assim, que hoje são ministros, mas e outros grandes famosos, assim, e que, não que eu não quisesse ou não me sentisse à altura de entrevistá-los, né? Mas o que eu quis trazer são pessoas que não têm tanta exposição, como a Djamila, que é maravilhosa e tudo, mas que não conseguem uma exposição, que têm algo a dizer e que me toca particularmente pela minha vivência. E aí eu, né, fazendo as contas, imaginei, não, de repente, uma voz diferente pode tocar. Estamos todo mundo falando a mesma coisa, mas toca de uma maneira diferente. Então, por exemplo, a escolha do pastor é porque eu cresci numa igreja evangélica. E me assusta muito alguns discursos de líderes religiosos evangélicos muito agressivos, muito preconceituosos, muito difícil de engolir para quem cresceu numa igreja evangélica como eu cresci. E o pastor Henrique Vieira, ele tem um discurso completamente diferente disso, do que a gente costuma ver, mas costuma ver no sentido que é o que tem tido visibilidade, né? Então, ele tem um discurso muito, fala muito do amor, fala muito da coisa do Jesus Cristo, dessa coisa cristã na essência, né? Então, é muito bonito. E eu acompanho há muito tempo o pastor Henrique Vieira, não é? E depois, antes mesmo dele ser candidato, eu já o acompanhava, e aí eu até fiquei pensando, falei, ixi, agora ele é candidato, a gente fica sempre meio...
Bateu essa preocupação.
Fiquei, porque, né, fica meio assim, o cara vai entrar na política. Mas, no fim, ele se mantém no discurso, né? Fui no perfil dele no site da Câmara, ver lá, não tem nenhuma falta, sabe? Tudo certinho.
Tá bem comportado.
Transparente, tudo bem comportado. Então, ok, beleza. A Amanda Abreu, eu descobri o Indique justamente quando eu voltei pro Brasil. E falei, e agora? Voltei para o Brasil, o que, que eu vou fazer da minha vida? Onde é que eu vou arrumar emprego? Como é que eu vou trabalhar? Fiquei 13 anos fora, tô velha.
E você voltou que ano, Janaína?
Eu voltei faz 3 anos, foi mais ou menos 2019, 2020, por aí.
E foi atrás da consultoria do Indique Uma Preta?
Não, na verdade, eu descobri elas no Instagram e falei, pô, será que eles podem me ajudar? Porque, né, olha aí, eu, preta, precisando de emprego, preciso arrumar alguém, vamos lá, né? Essa rede funciona, vamos fazer funcionar essa rede de apoio. E aí descobri elas, cheguei a entrar em contato para algumas coisas, mas passei a acompanhar o trabalho e vi que estava evoluindo também o trabalho delas. Tanto é isso que a Amanda fala, né? De como se transformou. Não é mais Indique Uma Preta, agora é Indique, porque eles não tratam só mulheres, né? Então, é bem interessante. E o Mauro Baracho, que é de Belo Horizonte também, me chamou a atenção por a questão o Afroestima, que é o perfil dele no Instagram. Ele trata muito de autoestima. E eu não tinha noção do quanto o racismo pode minar a autoestima, que normalmente já não é um, né? Você conhece, de repente, alguma pessoa que tem uma autoestima altíssima, mas normalmente as pessoas têm um pouco de questões com isso, né? E quando você tem um outro marcador social, que é a questão da cor da pele, isso piora ainda mais. E o Mauro faz isso de uma maneira muito interessante, porque ele aponta coisas do dia a dia, os
exemplos.
Por exemplo, um meme que você dá risada na internet, que tem lá, igual essa semana apareceu uma, parece que uma ilustradora que presta serviço para a Rede Globo, postou um meme de uma mensagem no WhatsApp, um print de uma mensagem, onde era uma conversa entre duas amigas, e aí ela fala assim, ah, esse cara me fez chorar alguma coisa, me fez mal, alguma coisa assim, e tem a foto de um rapaz, de um menino negro, com vestido como o pessoal assim, da favela, digamos assim, e aí ela comentou, ah, ele, o que foi, ele te roubou? Ou seja, associando a imagem de um preto na favela com um ladrão. Pode ser racismo, né? E ele aponta essas coisas de uma maneira muito... Que às vezes a gente dá risada na internet, fala, ah, que engraçado, mas você não percebe que o racismo está ali também, na piada. Então, ele tem um discurso muito interessante, muito sobre isso, de onde que o racismo pega, sabe? Onde que ele dói e como ele mina a autoestima. A gente conversando, ele falou assim, porque, né, a gente gravou o vídeo também, né? E aí a gente estava falando, falei, nossa, eu morro de vergonha. Ele falou, eu também morro de vergonha. Eu, por exemplo, a gente está gravando aqui, eu não vou nem ver de novo, porque eu fico com vergonha. Ele falou, é, eu também tenho vergonha da minha voz, morro de vergonha, mundo sonoro, mas eu morro de vergonha da minha voz, eu morro de vergonha da minha imagem, não gosto do que eu vejo no espelho, e assim vai indo. Por quê? Porque em algum momento eu estou assistindo televisão e vejo ali que não tem ninguém como eu. Nas propagandas ou na revista. Agora melhorou bastante, né? Mas antigamente, mas quando
nós
estamos
velha.
Quando eu era adolescente, minha mãe assinava Capricho, a revista Capricho, a revista da gatinha. E você acha que tinha mulher, alguma mulher preta na capa? Nunca, acho que eu nunca vi. Na época que eu era assinante da Capricho e adolescente. Então isso influencia. E hoje as meninas, por sorte, já têm muito mais... onde se olhar e se enxergar nisso, né? Então, acho que é um avanço, embora a gente ainda esteja muito longe, né?
Agora, pela Rádio UFM, 12:22, você ligou agora o rádio, pelas ondas do rádio, está ouvindo no carro? Então, a gente está conversando com a jornalista Janaína Ávila, que amanhã estreia aqui uma série de entrevistas especiais chamada Preta Voz. Essa série, a produção e apresentação da Janaína, estreia amanhã, 11 da manhã, aqui na UEL FM. Essa série, que está sendo produzida pela Janaína, integra a campanha UEL na Luta contra o Racismo, cujo lançamento oficial foi realizado terça-feira aqui no campus, com uma série de ações que vão ser realizadas institucionalmente. Nós estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, e estamos transmitindo no Facebook. E hoje, Cauana Cardoso nos traz também as imagens via Instagram da UEL FM. Aqui pelo Facebook, Jana Maravilhosa, comentário do Walter Prado, que faz um trabalho muito bonito também pelo Pai Ideia, né, Janaína? E o Tiago Henrique Gonçalves, acho que é o primeiro ouvinte, quando a gente começa a transmissão no Face, o Tiago já está lá, ele está desejando sucesso para você. Janaína, se você Obrigada. Quiser fazer alguma pergunta para a Janaína, estamos aqui nos instantes finais desse nosso bate-papo, mas ainda temos tempo para uma pergunta. Janaína, eu separei um trechinho bem curtinho para a gente rodar do pastor Henrique Vieira. Vamos tocar, Ricardo? É uns 53 segundos da entrevista completa, que você vai ouvir a entrevista completa, 35 minutos de duração. Amanhã tem aqui uns segundinhos do Henrique Vieira.
Bem, eu sou pastor. A minha formação pastoral e teológica é dentro desse campo do evangelho como expressão de amor, como evangelho, como expressão de compromisso com os oprimidos. Então, quando eu falo que é dentro de um campo, é porque não é exatamente uma novidade ou uma excepcionalidade. Eu bebo nas fontes da teologia da libertação, eu bebo nas fontes da teologia negra, eu bebo nas fontes da ecoteologia, eu bebo nas fontes de um protestantismo que defende o Estado laico, a democracia. Uma das maiores referências da minha vida é o pastor Batista Martin Luther King.
Ouvimos um trecho da entrevista de Janaína Ávila com o pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho, eleito deputado federal pelo PSOL. Ele tomou posse em janeiro desse ano, está envolvido em várias comissões, inclusive na tua entrevista ele fala todas as comissões que ele está envolvido lá na Câmara dos Deputados, né, Janaína?
Uhum. É, ele, quando a gente, eu conversei com ele na semana que ele tomou posse, então ainda estava tudo muito, na entrevista inclusive ele chegou, estava todo descabelado, suado e tudo que você dava para ver que ele estava no corre mesmo. Inicialmente era para a gente conversar uma hora, mas a agenda dele não permitia. Demorou, assim, não foi mais do que... Não podia ser mais do que meia hora. Então, foi muito bacana. Eu admiro muito o Henrique, né? A intimidade. Intima. Mas é porque ele permitiu que eu o tratasse como Henrique, né? Faltou dizer isso na gravação, mas ele permitiu que eu o tratasse como Henrique, não como o senhor, embora... E foi muito bacana, assim, muito importante ter conversado com ele, porque justamente ele deu essa perspectiva, ele dá essa perspectiva nova, né? E fala de uma coisa que eu acho linda no discurso dele, que é o grito antirracista do Evangelho. Isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Então, foi uma coisa que me emocionou bastante, assim.
Janaína, a gente vai colocar agora... Para finalizar, Gerson Gogel na jogada. Foi o Gerson Gogel, diretor aqui de programação da Rádio El, que fez o convite para você produzir essa série aqui para a Rádio. Gerson Gogel, os comentários finais, as boas-vindas para a Janaína. Está animado com essa série que a gente começa a ver lá amanhã e tem 5 entrevistas?
Animadíssimo com a entrevista e contente com o resultado, porque a entrevista ficou linda. A entrevista vai ao ar amanhã, às 11 horas, aqui na Rádio. E também feliz porque esse é o primeiro projeto, Patrícia, que a gente consegue viabilizar com o apoio cultural que a rádio recebe de empresas. É com o apoio cultural que esse dinheirinho que a gente recebe de empresas que a gente conseguiu contratar a Janaína e que a gente considerou uma pessoa ideal para fazer esse tipo de entrevistas pela competência e pelo histórico que ela já tem no jornalismo da cidade. A gente fica muito feliz de ter ela aqui na nossa equipe com esse trabalho e feliz, assim, com o apoio cultural. Empresas interessadas em conversar com a gente sobre apoio cultural, como é que funciona. É uma mídia bastante interessante e ajuda a rádio a viabilizar alguns projetos. Um deles é esse aí, essa série de entrevistas. Bem-vinda, Janaína. Muito obrigado pela entrevista linda, que vai ao ar amanhã às 11 horas aqui pela Rádio da UEL. E ao longo do mês vai ser repetido em horários diferentes para o pessoal ter oportunidade de ouvir. E também vai estar disponível nas redes sociais também, né?
Inclusive, a Cauana Cardoso acabou de colocar no Spotify outras duas séries da rádio. Já tinha colocado Quem Estamos Formando, agora já está disponível Leitura Obrigatória, que são as obras obrigatórias do vestibular da UEL. Ela disponibilizou ontem a série do Ouro Verde, 70 anos, e também vamos disponibilizar no Spotify a série Preta Voz, né, Gerson?
Lembrando também que todo esse trabalho que a gente está começando agora nas redes sociais... com a Cauana nos ajudando, também viabilizado com o apoio cultural que a rádio recebe, né?
Qual é a empresa que está fazendo esse apoio
cultural?
Não,
são várias empresas. A gente já tem aqui no nosso cardápio, vamos dizer assim, né? Então, é uma mídia bastante interessante que nos ajuda também a organizar e realizar esses projetos. Detalhes, a gente está aqui disponível para conversar com quem estiver interessado.
Obrigada, Gerson Gogel, diretor de programação da Rádio El. Janaína Ávila, suas palavras finais para esse nosso bate-papo ao vivo aqui pelas ondas do rádio, na internet. Antes, eu vou ler aqui a colaboração do Luiz Henrique Silva Bocão. Que time, hein? Tá gourmet esse programa. Parabéns, diz aqui o Luiz Henrique. Especialmente parabéns, Jana, para você, Janaína.
Eu fico muito feliz, assim, de poder trazer um tema tão importante, tão necessário para minha casa. Não só para minha casa, porque eu sei que a minha mãe vai ouvir, os amigos vão ouvir, mas para a Rádio El, que é onde eu sempre considerei uma casa e onde eu sempre fui muito bem acolhida, muito bem tratada e muito valorizada. Então, esse tipo de atitude, a maneira como a Rádio El trata não só os seus colaboradores, mas todo mundo que passa por aquela porta ali, ajuda a fazer... É um pouco utópico isso, né? Mas acho que é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente aceita esse tipo de projeto. Eu acredito que a gente pode ser melhores pessoas, né? Podemos ser melhores pessoas, a sociedade pode ser mais justa e tem lugar para todo mundo, né? Isso é uma coisa muito demodê. Racismo é feio. O pastor Henrique diz que ele fala na entrevista, vocês vão ouvir amanhã, que ele fala assim, racismo é pecado. Deixando de lado essa parte religiosa, porque não é o caso, mas assim, é uma coisa grave e poder trazer isso, essa discussão, ou pelo menos jogar isso e cada um faz o que quiser com essa entrevista que vai ouvir, mas é muito importante, a Rádio El faz um trabalho realmente, não era de se esperar menos de uma rádio, de uma universidade pública que oferece um ensino público de qualidade, né? Então, muito obrigada.
Obrigada. Preta Voz, Janaína Ávila. Nós vamos terminar com música, Ricardo Lima, porque Janaína Ávila, amanhã, 11 da manhã, com a estreia da série Preta Voz, entrevistando o Henrique Vieira. Só que hoje, 4 horas, vai colocar o pessoal pra dançar. E essa que você escolheu não tá tão dançante, mas tá dançante?
Não, ela tá dançante.
Sobe o som. Sonoro 4 da tarde hoje aqui na UEL FM. A gente acabou de fazer essa transmissão ao vivo por imagens no Facebook da Rádio UEL, também no Instagram, @UELFM, esse bate-papo com a Janaína Ávila. Hoje então o Mundo Sonoro Dançante, amanhã Preta Voz, é a campanha da UEL FM que integra a campanha maior UEL na luta contra o racismo, 11 da manhã.